Batista.
Aqui conosco, muito prazer, a Jovem Pan recebe o doutor Nilzi Soares, que é o presidente da Associação do Ministério Público. Doutor Nilzi, que satisfação em recebê-lo aqui depois de um bom tempo, hein?
Satisfação. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rosalvo. A satisfação é toda minha. Gostaria de lhe cumprimentar os ouvintes desse programa, do qual eu sou um assíduo ouvinte.
Ótimo, que bom.
E deixar também um abraço para o Paulo Souza, querido, que não está aqui presente.
Por culpa de voo, né? Porque hoje, para vir de Fortaleza para Caju, é mais fácil ir daqui para Lisboa. Mas, doutor Nilzi, toda a população hoje está atenta. Ontem nós tivemos manifestações, o Ministério Público aqui já fez também suas manifestações, como em todo o país. Há uma preocupação gigante em relação a essa lei do abuso de autoridade, não é isso?
A preocupação é enorme, Rosalvo. O movimento associativo, né, nós estamos capitaneados pela CONAMP, que é nossa associação nacional, tem 17 mil filiados, né, no país inteiro, membros do Ministério Público. A Associação Sergipana do Ministério Público tem 160 filiados entre membros do Ministério Público ativos e aposentados, e tem hoje como principal ação, né, principal mobilização, essa que se dirige, né, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que tem um potencial enorme, né, de inibir a atuação de membros do Ministério Público, de magistrados, de policiais e, consequentemente, atingir, né, as importantes ações que acontecem em todo o país de enfrentamento à corrupção, ao crime organizado, à macrocriminalidade, né, algo que certamente a sociedade não deseja. Eu gostaria, Rosalvo, de início, de deixar bem claro o seguinte, que ninguém em sã consciência é a favor de abuso de autoridade.
Claro.
E nós, como membros do Ministério Público, muito menos, que uma das nossas principais funções ou missões é a defesa da juridicidade e da democracia, do Estado Democrático de Direito, que não se compatibiliza com excessos de qualquer autoridade pública. E também reconhecemos, é bom que se diga, que fique bem claro, a competência do Congresso Nacional para atualizar a legislação. A lei do abuso de autoridade é de 65, e entendemos nós que essa atualização é até necessária. O que nós contestamos, e com toda a veemência possível, é a forma como esse projeto foi aprovado. Para fazer um breve relato, de forma bastante sintética, esse projeto nasceu no Senado Federal, Senado da República, com o senador Renan Calheiros. E teve uma tramitação muito parecida com a que teve recentemente na Câmara dos Deputados. Foi um projeto aprovado rapidamente, sem uma discussão aprofundada nas comissões, sem a preocupação de se realizar audiências públicas prévias, para ouvir não apenas as categorias que seriam atingidas por suas disposições, mas também a sociedade. Na Câmara dos Deputados, de forma mais específica, a aprovação do regime de urgência levou a chancela desse projeto sem sequer ser possível a sociedade conhecer o posicionamento de cada deputado. Né? Foi uma votação simbólica, não foi tomado votos de maneira individual, e todo esse contexto deixa muito claro o propósito desse projeto. Na nossa visão, por tudo isso que eu falei, por todas essas circunstâncias, esse projeto tem o endereço certo. Refrear a atuação das instituições do sistema de justiça encarregadas de combater a corrupção, significando, na nossa visão, uma reação, uma represária a esse trabalho. Muito se fala na Lava Jato, né, que é o expoente, né, da atuação dessas instituições no que se refere ao enfrentamento, mas a Lava Jato é apenas a ponta do iceberg de um trabalho que é realizado em todos os rincões do país, pelos Ministérios Públicos Estaduais, pelo Ministério Público Federal, muito frequentemente ombreado com a polícia. O Poder Judiciário também tem um papel importantíssimo, e não apenas eles, mas também é importante lembrar dos auditores fiscais, que tem atribuição tributária, mas que no seu dia a dia tem acesso a informações que podem subsidiar investigações, Tribunal de Contas, que é um importante órgão de controle, enfim, todas essas instituições do Estado Democrático de Direito, que receberam um impulso com a Constituição Federal, que se preocupou com o adequado uso de dinheiro público, se preocupou em evitar a malversação dos nossos recursos públicos, tanto que instituiu em seu próprio texto o direito fundamental à probidade na administração. Os próprios contornos básicos da improbidade administrativa já estão na Constituição. O Ministério Público, também com a Constituição Cidadã, recebeu um novo perfil, uma nova gama de atribuições. A ideologia, digamos assim, traçada pela Constituição Federal é muito clara, no sentido da promoção dos direitos fundamentais e, ao lado disso, da observância rigorosa pela administração pública de determinados princípios, que, uma vez inobservados, leva a desvios, leva a apropriação de recursos públicos, que são absolutamente fundamentais para para a implantação de políticas públicas, para a satisfação desses mesmos direitos fundamentais. Eu ouvi aqui o senhor falando, Rosalvo, sobre a necessidade que nós temos de evoluir, de progredir do ponto de vista social. A nossa Constituição já deixou aí um programa muito claro, né, de satisfação de direitos que promove a dignidade da pessoa humana, saúde, educação, segurança pública, e nada disso se faz sem recurso. Recursos que são desviados fazem falta na ponta. Recursos que escorrem pelo ralo da corrupção vão fazer muita falta em hospitais, em escolas, no aparelhamento das polícias, para que o cidadão possa se sentir seguro. Então, assim, nós enxergamos esse projeto de uma forma muito clara como uma reação a esse trabalho vigoroso realizado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelas polícias, principalmente, no enfrentamento à corrupção e à macrocriminalidade.
Doutor Nilzi, há uma preocupação já da população brasileira com essa questão do foro privilegiado, que aos poucos a gente vai vendo que tenta também não botar em votação, esquecer e tal. Há quem defenda que se acabe com o foro privilegiado para todos. Há os que defendem também que tem alguns casos que são necessários. Quer dizer, se você vai começando a tirar essa força de que a Constituição garante ao brasileiro o direito, poxa, exatamente, de fiscalizar todo mundo, nós somos todos, na mesma, cada um na sua, mas todo mundo tem que responder às leis. O senhor acha que esse enfraquecimento também, por parte do próprio governo, que vai tirando, quer dizer, o Congresso Nacional tem gente envolvida na Lava Jato, tem deputados, senadores, estão envolvidos, e de repente o governo federal, que se propôs a combater a corrupção, se ele não tiver cautela e não apoiar, por exemplo, seu ministro da Justiça, vai ficar difícil, né?
Perfeito. Uma coisa que deve ser chamada a atenção é que o governo atual, inclusive, foi eleito sob uma pauta muito afinada com o combate à corrupção, né? A maioria dos eleitores, pelo menos é isso que se capta das conversas, das redes sociais, tinham entre suas prioridades a continuidade não só do trabalho realizado pela Operação Lava Jato, que, como eu disse, é apenas a ponta do iceberg desse trabalho realizado pelas instituições do sistema de justiça, mas de todo o trabalho do Ministério Público. Em cada comarca tem um promotor, em cada capital, cidade grande, tem um promotor, um procurador da República trabalhando, né? Então, foi aquilo que eu falei no início. Nós entendemos que há um projeto que, sem discussão aprofundada, que trata de matéria penal, inclusive, matéria que não deve ser discutida nesses termos, de forma assodada, de forma urgente, né? Esse projeto não está alinhado com o que espera a sociedade, né? Nós temos o ministro Moro, que foi um dos expoentes da Operação Lava Jato até recentemente. Ele, juiz federal, se pediu exoneração para poder assumir o cargo de ministro da Justiça. e já em expediente endereçada ao presidente da República, já se posicionou pelo veto de alguns dos dispositivos da lei do abuso de autoridade. E é isso que a gente espera do presidente da República, né, que faça, que atenda às justas expectativas da sociedade brasileira, que tenho certeza, isso aí eu posso falar sem nenhum receio, que deseja que os trabalhos de enfrentamento à corrupção, de enfrentamento à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, continuem.
Doutor Luiz, as instituições do Ministério Público, por sinal, todos estão defendendo que haja vetos. Há quem defenda veto total, mas que haja os vetos para não prejudicar as investigações. Quer dizer, para um presidente da República, foi eleito pelo voto popular, bem votado, ganhou a eleição. Mas não é mais fácil ele atender os anseios dessas instituições e da população?
Perfeito, Rosalvo. Dia a dia, a ideia do veto ganha corpo. O movimento que foi desencadeado pelas associações do Ministério Público, da magistratura, das polícias e de outras carreiras, recebem adesões de outras organizações da sociedade civil organizada, e nós temos também importantes manifestações, como a do ministro Moro, do ministro da Justiça, da Procuradora-Geral da República, que também encaminhou um expediente pedindo o veto, e mais recentemente, no final da semana passada, um manifesto subscrito por 33 senadores também pede um veto total. Me parece que esse grupo de senadores, em sua maioria, assumiu o seu cargo na atual legislatura e não concordam, não compactuam, inclusive do procedimento adotado naquela casa legislativa para aprovação do projeto. É bom que se repise a informação de que o projeto nasceu no Senado Federal. Eu estava presidente da associação naquela oportunidade e lembro muito claramente, foi um projeto apresentado e aprovado da noite para o dia, como foi na Câmara dos Deputados. Eu lembro claramente isso, eu fui uma testemunha ocular dessa rápida tramitação. E esperávamos nós que com a ida para a Câmara dos Deputados, com um maior tempo de convencimento dos parlamentares e mais ainda, com a assunção de um governo declaradamente favorável ao trabalho das instituições do sistema de justiça, que esse projeto fosse maturado, que esse projeto fosse discutido com a maior amplitude, que fossem identificados os riscos nele existentes para a atuação de todos esses órgãos. Nós temos lá, Rosalvo, é bom que a sociedade saiba, porque a sociedade bem informada pode se posicionar contra ou a favor, e isso é fundamental para todos nós. A forma como muitos tipos penais estão ali previstos, com termos vagos, com termos polissêmicos, ou seja, que rendem interpretações diversas para o seu sentido, essa previsão gera insegurança jurídica. Ninguém, nenhum agente do Estado encarregado de fiscalizar, de processar, principalmente aquelas pessoas que detêm um poderio econômico, poderio político, que podem contratar escritórios de advocacia bem equipados para transformar investigador em investigado, acusador em réu, julgador em condenado, imagine você. E tudo isso pode acontecer. E o agente público, que, diferentemente do que muitos dizem, acessam o serviço público através do concurso, normalmente não tem um padrão de vida que muitos imaginam. Vai ser difícil alguém querer arriscar seu cargo, seu patrimônio e até sua liberdade para poder realizar seu trabalho. Esse projeto, nós temos isso de uma forma muito clara. Esse projeto criminaliza ações que são do nosso dia a dia, ações corriqueiras, tanto do MP, da polícia e da magistratura. Posso lhe dar um exemplo. Temos o artigo 30, que fala, que considera crime, punível de 1 a 4 anos de prisão, dar início ou proceder à persecução penal sem justa causa fundamentada. Justa causa, para quem não é da área de direito, é a consideração da existência de prova da materialidade do crime. Nós temos, por exemplo, um laudo cadavérico que prova uma morte e também indício suficiente de autoria. Só que a persecução normalmente é desencadeada justamente para a coleta desses indícios. Se o Ministério Público e a polícia sequer podem investigar, como é que vai identificar a autoria do crime? Se nós temos na nossa cabeça uma espada de Damocles capaz de nos transformar em réus num processo penal, quem se aventurará a processar principalmente políticos ou grandes empresários, com toda essa força que nós sabemos que eles têm? Né? O que foi que mudou nos últimos anos, Rosalvo, e para que os ouvintes saibam? Nós evoluímos no sentido de que a lei penal, as normas do nosso país, que regulamentam uma série de condutas, elas passaram a atingir pessoas que anteriormente eram inatingíveis, né? Expoentes do poder político, expoentes do poder econômico, que se sentiam blindados, imunes à ação do Estado. Nós temos aquele velho senso popular de que a justiça penal só atingia as camadas mais desprestigiadas, sem recursos da sociedade, né? Apenas os pobres eram atingidos. A partir do momento em que o trabalho voltado ao enfrentamento à corrupção, que tem normalmente como autores pessoas de posses, pessoas com uma ampla penetração, não só no Estado, mas também no mercado, né? Somente a partir desse momento é que vieram essas represárias, essas retaliações. Nós temos milhares de propostas de lei no Congresso Nacional que em alguma medida nos atinge.
Claro.
Então isso não é à toa, nós temos isso de uma forma muito clara, Rosalvo. Então é necessário que a sociedade saiba que esse não é um movimento aleatório, esse é um movimento que tem um norte e um objetivo específico: inibir, intimidar a atuação de membros do Ministério Público, policiais e magistrados.
O senhor imagina que a população continua acreditando firme na Polícia Federal, na Receita Federal, no Ministério Público, na CGU? Os órgãos fiscalizadores todos estão andando muito bem. O senhor lembrou também corretamente, aqui em Sergipe mesmo, ninguém se falava em inquéritos que apurava pessoas políticas, influentes, autoridades. Vários inquéritos. O senhor esteve em prefeituras, outros promotores também, o GAECO aqui. Está todo mundo vendo que hoje ninguém escapa da investigação. Ou você é decente ou não é. Quer dizer, todo mundo concordando com isso, depois vem um grupo, se reúne de madrugada e aprova isso aqui. Realmente não dá para a população aceitar. Agora, como os senhores fizeram essas manifestações, de que maneira, então, o eleitor, o cidadão, a população podem contribuir?
A mobilização serve justamente para isso. Para chamar a atenção da sociedade. Nós temos, infelizmente, uma parte da imprensa que, alinhada do ponto de vista ideológico com pessoas que são alvo dessas ações, acabam criando fatos, acabam passando informações de maneiras distorcidas. E aí essa mobilização serve primeiro para criar esse clima, chamar atenção para a gravidade do fato, né, para os riscos que a nossa democracia sofre em razão da aprovação desse projeto, porque não esqueçamos, o Poder Judiciário, no trabalho que realiza na defesa dos direitos fundamentais e na observância da lei, e o Ministério Público com função essencial à justiça, desempenhando um papel muito parecido, são fiadores da nossa democracia, né? Instituições de controle fracas, que incapazes de fiscalizar os nossos representantes, os detentores do poder político, né? Acabam enfraquecendo o Estado Democrático de Direito como um todo. Então, tudo isso, toda essa mobilização, nós temos como objetivo, em última análise, o veto do presidente da República, que nós acreditamos que virá em alguma medida. Nós torcemos pelo veto total, mas se o presidente vetar pelo menos aqueles artigos, os tipos penais mais de maior risco. Os mais esdrúxulos, né? Porque tem artigos ali que são de uma inconstitucionalidade mais do que patente. Então, se pelo menos o veto parcial vier, nós vamos iniciar uma segunda etapa do trabalho, que é, juntamente com a sociedade, sensibilizar os parlamentares, tanto os deputados federais como os senadores da República, a manterem o veto. Que ele, esse veto pode ser derrubado pelo voto da maioria absoluta dos membros de cada casa.
Você veja como é um perigo. O povo precisa entender isso. Se o presidente vetar, ainda volta para o Congresso. Quer dizer, de repente eles podem derrubar o veto do presidente. Quer dizer, o presidente não tem muita força. A gente fala toda hora aqui. Eleger deputado federal e senador é mais importante que presidente, de que governador nos estados, quando você elege deputado. Mas não, depois que fica vendo os deputados tudo votando a favor do governo, ou votando a favor de interesses deles, aí você vai entender. Poxa, aquele deputado é uma decepção. Tem que ver antes, tem que preparar na eleição. Mas, doutor Nilzi, a Jovem Pan sempre apoiou, a ordem aqui da direção da casa, de todo o Grupo Lomes, de apoiar as ações do Ministério Público, da Justiça, da Polícia Federal, da Receita Federal. Esse é um ponto pacífico nosso aqui. Porque todas as vezes que alguém vem criticar, a gente aceita a crítica, mas mostra, olha, e pior sem o Ministério Público. O senhor também concorda? Porque o que a gente vê de tanta gente querendo fugir dessas apurações, inclusive até do nosso meio também, de comunicação. A gente não se isenta achando que o jornalista é o dono da verdade. Não. Jornalistas, como o senhor disse, tem parte da imprensa que tenta ludibriar as pessoas. Tem muitos que tentam agora desqualificar o ministro Moro, desqualificar a justiça, que não, que isso aí é tudo montado. Montado nada. Tem nada de montado. É que nunca teve. É que o país vivia um tempo muito ruim e, de repente, com o advento da Constituição, o Ministério Público começou a fiscalizar. E as denúncias foram chegando e a gente está lembrado aqui em Sergipe. A gente continua. Como os prefeitos hoje estão todos eles com cuidado nas suas administrações. Por quê? Os órgãos estão fiscalizando, não é isso?
Perfeito, Rosalvo. Eu queria fazer um breve parênteses no que eu acabei de dizer, para deixar claro que no que eu faço essa defesa enfática do veto presidencial ao projeto de lei do abuso de autoridade, eu não quero aqui dizer que essas instituições não tenham falhas.
Também tem.
Né? Tanto o MP, a magistratura, como o policial, são instituições formadas por seres humanos que são passíveis de erros, de equívocos. Mas para esses erros e equívocos já existem mecanismos de controle. É bom que a sociedade saiba que nós temos nossos órgãos correcionais, as corregedorias locais, que todo cidadão que se sinta atingido pela atuação de um membro do MP, promotor, juiz, pode recorrer a essas corregedorias e as corregedorias apurarão os fatos. Temos o Conselho Nacional da Magistratura e do Ministério Público, CNJ e CNMP, que também são órgãos, inclusive, com a composição plural, não são formados apenas por membros de cada uma dessas instituições, mas também por representantes da Câmara, representantes do Senado, representantes da OAB, inclusive, né, que exercem o controle externo, tanto do MP quanto da magistratura. Então, é falacioso dizer que não existe controle para essas autoridades. Nós precisamos evoluir. Assim caminha o nosso país e a humanidade, né?
Claro.
Numa permanente marcha de evolução civilizatória, e nós temos a plena consciência de que precisamos evoluir, inclusive em termos de efetividade. Você falou algo bastante interessante, que é o outro lado da moeda que muitos esquecem, né? Essas instituições se aperfeiçoaram. Você citou um exemplo de um trabalho que eu fiz naquele escândalo de Pirambu.
Pirambu, todo mundo lá.
Naquela época, para você ter ideia, na verdade, todo aquele trabalho foi realizado basicamente por mim, com um ou outro colega, sem um órgão estruturado para nos amparar numa investigação tão grande. Hoje nós temos o GAECO, que é um grupo de atuação.
Já foi um desenvolvimento.
Já evoluímos nesse sentido. Uhum. Então, assim, se temos que evoluir no que se refere à sistemática de controle das nossas condutas enquanto autoridades, temos também que evoluir no sentido da efetividade das nossas ações.
Claro.
A sociedade espera que o Ministério Público trabalhe ainda mais,
claro,
que a polícia trabalhe ainda mais e com mais eficiência. Nós temos um paradoxo, que eu acho bastante significativo citar, que o projeto Pacote Anticorrupção, proposto pelo ministro Moro, logo no início do atual governo, caminha a passo de tartaruga no Congresso Nacional, não vai para frente.
Não vai.
E por outro lado, temos um projeto com endereço certo, quer inibir a atuação dos órgãos do sistema de justiça que tramite a toque de caixa e repique de sino. Como é que a sociedade pode aceitar isso? Né? Isso está na pauta da sociedade, a sociedade deseja essa diferença de tratamento, penso eu que não, estamos fazendo esse trabalho justamente para chamar a atenção da sociedade, que a maior prejudicada será ela.
Quando o senhor lembra de que a punição também para autoridades que abusam, nunca faz falta a gente lembrar que o ministro Lalau, o juiz Lalau, que a gente ficou conhecido como juiz Lalau, ele foi afastado, ele foi preso, ficou lá, foi até sofrível como ser humano, a gente vendo um homem daquele, mas foi.
Perfeito.
Então não é dizer que nada, é preciso que a população cobre, fique atenta, acompanhe. As instituições que existem também do outro lado, populares, elas precisam não só ir para a rua, mas ir atrás também.
Perfeito. Né?
Então o senhor tem toda a razão. Doutor Nilson Soares, sei que o senhor tem mais compromisso, a gente agradece a sua participação aqui na Jovem Pan e quero dizer que estamos à disposição do Ministério Público sempre que for necessário.
Eu que agradeço, Rosaldo. Volto a agradecer, né, pelo espaço concedido à Associação Sergipana do Ministério Público. Nós sabemos bem da audiência de seu programa. Eu acho que esses breves minutos que desfrutamos aqui de sua companhia, pudemos atingir um número de pessoas bastante significativo com nossa mensagem.
Eu fico muito feliz porque quando a gente anda, a gente vive no meio social. Quando eu vou a um médico, os médicos dizem. Quando a gente faz uma crítica a um médico aqui, eu fui num consultório, rapaz, você falou dos médicos hoje lá, mas não é bem assim e tal. E aí ele vem me dizer que tinha um grupo de 700 médicos nas redes sociais. E, rapaz, a gente tem que ter cuidado, porque se a gente fizer alguma crítica que não tenha realmente fundamento, por isso a preocupação. Na área da justiça, o Ministério Público, os advogados. Aí o público da Jovem Pan se espalhou para a C&D também. As classes populares, os bairros. Então a gente recebe todas as orientações. Por isso que aqui no início eu fiz a advertência ali ao cara ouvinte, mas também sou um homem justo. Ele me pede perdão aqui publicamente. Ele diz, Rosalvo, eu peço desculpa pela brincadeira relacionada ao nome da autoria. Continuo com a denúncia de que aqui no IAT está ruim. Mas peço perdão mais uma vez. Está perdoado. Eu nunca guardei mágoa de ninguém, nem agora que eu vou guardar. Mas foi bom, de qualquer maneira, para você ver que a gente faz o trabalho com seriedade. Doutor Nilson, muito obrigado e estamos sempre à disposição.
Muito obrigado, Rosal.
Bom, conversamos então com o doutor Nilson Soares, ele que é presidente da Associação do Ministério Público, é assim que chama mesmo, Associação Sergipana do Ministério Público, que congrega os promotores, né? Aliás, um abraço aqui aos procuradores de justiça e aos promotores, que ouvem a Jovem Pan também. Perfeito. Às vezes eu fico cobrando aqui a questão do Hotel Palace. Quem cuida dali? A curadoria do patrimônio público, não é isso?
Me parece que o meio ambiente também. E a promotoria de relevância pública tem um trabalho importante.
Eu até queria que o senhor depois pudesse dar uma sugestão para a gente fazer uma entrevista, porque eu cobro desse Hotel Palace, eu tenho medo dele cair. Porque há um tempo passaram vários governos e ele continua ali fechado e tal, e os comerciantes aí embaixo, ele está na justiça. Mas era bom o Ministério Público dizer o que está fazendo, porque as pessoas pensam que o Ministério Público às vezes não está tomando providência, e não é o caso.
Perfeito, perfeito.
Obrigado, doutor Nizir. Agora a gente vai ao WhatsApp da Jovem Pan para concluir aqui o Jornal da Pan, já que o doutor Nizir Soares tem um compromisso mais uma vez. Um abraço, doutor Nizir.
No ar, WhatsApp do Jornal da Manhã da Pan. Mande agora sua mensagem 999-768870. WhatsApp do Jornal da Manhã da Pan.
Muito bem, o ouvinte manda aqui, eu não vejo credibilidade no ministro Moro, até porque vocês mesmos falam, uma pessoa de boa índole não se mete no meio dessa política nojenta do Brasil. Muito menos um juiz. No caso dele, juiz político, na opinião aqui do ouvinte. Bom dia, Paulo, Rosalvo. Paulo chega amanhã. O governador e a vice-governadora do estado estão vivendo como nada aconteceu na votação do mandato a ser cassado. Será que vai ficar por isso mesmo e não vai acontecer a segunda votação e vão tapar o sol com a peneira? A justiça tem que ser justa. Rumo a cassar o mandato do governador e da vice-governadora. Só um detalhe, eles estão cassados, têm direito a recorrer ao TSE. Agora, o ouvinte tem razão e a gente fica sem entender. Cada vez mais, essa história do TSE demorar para julgar. Porque o governo está sub júdice. Que coisa horrível. Você não acredita. O governo está sub júdice. Eles foram acusados, né? Eles foram acusados de que utilizaram o poder. Ele era governador, o poder foi antes da eleição, foi sim, mas usou ordem de serviço, o Ministério Público Eleitoral fez essa prova levou essa prova lá para o julgamento. Então, se está sub judice, o importante é que julgue logo, né? Isso realmente, aqui no Brasil, a gente fica sem entender. Luiz Costa, bom dia a todos. Excelente entrevista com o doutor Nilzi. Sempre comprometido com as causas sociais e políticas. Muito obrigado a você, meu caro ouvinte. Outro, essas máquinas trabalhando, o trânsito parece que eles fazem de propósito no horário de pico. É, aí falam que de noite não é a mesma qualidade e tal, lá vem. Outro ouvinte, mandando aqui, doutor Nilzi Soares, um dos homens mais íntegros e competentes que já conheci. Vinícius Rodrigues de Tobias Barreto. Muito obrigado, Vinícius, aí de Tobias Barreto, ele que é ouvinte aqui da Jovem Pan. Outro ouvinte, Manuel. Bom dia. Quando a SMTT vai inaugurar os novos semáforos, hein? Está aguardando a próxima eleição, é? Espero que retire os postes dos semáforos que serão desligados e os parafusos de sustentação que ficam nas calçadas. Aracaju é muito desorganizado. De vez em quando a gente vê esses pedaços de ferro, de parafuso, eles tiram e deixam, rapaz, arriscado um idoso bater, cortar o pé, rapaz, é um perigo. Trânsito horrível, viaduto do dia. O ouvinte manda para cá uma foto, mas olha, é terrível mesmo. Aquele viaduto do dia, eu vou te contar, viu? É um negócio ali de engarrafamento e de situação difícil. Outro ouvinte, bom dia, os políticos querem o caos total, assim nunca perdem o poder. Isso é verdade também. O ministro Sérgio Moro merece respeito e consideração de todos. É íntegro e honesto. Só essa esquerda que critica. É, mas também o seu Bolsonaro tem que dar apoio ao rapaz, viu? Que ele está muito, muito sim, devagarzinho, tá? Com o negócio de aceitar Rodrigo Maia e Alcolumbre. Essa turma do Congresso é que é um perigo à vista. Estão tirando a força do ministro Moro. E o Bolsonaro, tome cuidado. Ele tem que dar força, ele não chamou o rapaz para ser ministro. Bom, da Barra dos Coqueiros até o Jardim se gasta meia hora por causa das sinaleiras. Abre um, fecha o outro. Está aqui a reclamação do ouvinte. Bom dia, Rosalvo. Em outra emissora, o governador Belivas falou que a cadeira pública, ele é apenas um passageiro. Ainda bem que ele está prestes a descer do trem. O mesmo também informou que em seu governo, a segurança pública, a saúde e a educação melhoraram, principalmente a segurança. É, mas ontem, outro ladrão roubou de novo o restaurante Severina Chique Chique. Um entrou, roubou, fez uma lavagem, a polícia viu até agora, disse que é a melhor do Brasil, investigativa. Então, até agora não resolveu nada. E ontem entrou mais um ladrãozinho lá. É assim, rapaz, os empresários estão sem acreditar, eles estão desanimados, dá vontade de fechar o negócio. Aí vem o desemprego, vem tudo. Tenha paciência, governo. Aí também, querer passar cobrir o sol com a peneira. Vem que esses dados de pesquisa, o povo não está nem em pesquisa acreditando mais. Bom dia, Rosalvo. Como ouço as duas entrevistas de Almeida Lima? Bom, tem que ver porque isso aqui fica no arquivo da emissora. Rosalvo, pergunte a Edivaldo quantos trens passaram no Rio de Janeiro, porque o trânsito está horrível e esse espaço aqui inutilizado. Olha só, rapaz, tanta reclamação. Outro ouvinte, sobre o Soneca, de atestado. O vereador humilde recebeu um dos maiores salários do país, cerca de R$18.991,68. Essa brincadeira do palhaço nos custou caro e não foi nada engraçado, já que tivemos que pagar salário dobrado. Na iniciativa privada, já vi justa causa ser aplicada a trabalhadores que foram à praia durante licença médica. Esse comportamento é, no mínimo, inadequado. Soneca decidiu curtir uma festa enquanto seus empregadores, o povo, imaginavam que ele ainda estava se recuperando. Esse foi um ato improbo, moralmente inaceitável e que claramente evidenciou má fé. Era para ser engraçado, né? É por isso que o Cidadania mandou ele embora. É, tem aquela história. Também parabéns aos políticos que querem exatamente exercer a lei. Fazer a coisa corretamente. Bom dia, parabéns, Rosalvo, pelo seu jornalismo imparcial. Jacira, França, vai ter novas eleições? Bom, vamos ver se o TSE julgar ou se passar 3 anos e julgar quando faltar o último ano, aí também chega. É melhor não julgar mais, como foi no caso das subvenções. Vocês se lembram? Os deputados todos caçados aqui, chegou lá, pif, limpou tudo. Luísa Costa, Bolsonaro continua firme com Moro. Infelizmente depende de um Congresso que rema contra esse e Alcolumbre é outro. É, o Alcolumbre já está ali, ninguém está. Então, olha, eu vou te contar. Mas Bolsonaro, como foi eleito pelo povo, ele tem que ter coragem também. Ele tem que ter coragem. Chega lá, não, senhor, eu não aceito. Aí fica tirando a força. O promotor acabou de dizer aqui, doutor Nilzi, O pacote anticrime fica andando parecendo uma tartaruga ninja. Ninguém quer aprovar. Por quê? Porque vai pegar um bocado de malandro que está por lá também. Então ele tem que ficar atento. Diz ao povo. Por que os governantes têm medo, hein? Diga ao povo, vem para a televisão, diga, olha, eu estou tentando aprovar. E esses bonecos aqui não querem. Vocês estão do meu lado? Estão lá do Ministério Público? Estão lá da Justiça? Então vamos lá. Agora não. Fica querendo punir quem está investigando. Mas cada uma.
Oswaldo, tem aquela história de quem não deve, não tem. Não tem,
pô, é isso que eu falo, rapaz. Aí você usa tudo religioso, tudo evangélico, católico. Sim, rapaz, evangélico, católico, não tem que ter medo. Tô dando uma de Lomes agora, bati aqui na mesa.
Por favor, não bata na
não
mesa.
Não bata não que sai o áudio.
E atrapalha os
Mas outros. Você não acha também, William? Não tem que ter coragem. Por que, que o evangélico e o católico... Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bota aí a minha vinheta, aí eu gosto. Afasta o capeta do
o missionário, inferno. Irmão Nogueira. Ah, irmãos, eu vou tirar o capeta.
Pronto. Pelo poder que foi me concedido. Pronto. Eu ordeno que saia agora.
Sai, capeta. Sai,
missionário, irmão Nogueira.
Pelo poder que foi me concedido.
Tá bom, né?
Essa foi, você fez uma montagem. Não tem nada de poder. Eu não tenho poder nenhum. O poder é de Deus. Agora, eu não posso entender os chamados ministros de Deus, homens ungidos... Pode ser padre, pastor, irmão, seja lá quem for. Você diz que conhecereis a verdade vos libertará. Palavra mais forte de Jesus ali. Contra a hipocrisia. Aí eu me elejo governador. Ah, mas tem esse trambique aqui, tem esse aqui, é porque esse amigo de fulano. Não, o senhor acaba. Ah, mas aí. Ah, mas aí. É porque irrita, rapaz. Mas aí o senhor vai ter que deixar o governo.
Cada Deixa. Tapinha desse na mesa é um tapinha no ouvido, do ouvinte.
Muito
viu?
Obrigado, William. Você fez ouvintes. Uma correção correta. Mas veja bem. Aí, o que acontece? O que acontece? Você não toma essa decisão, todo mundo começa a duvidar do governo. Rapaz, vai deixando, ele está deixando. E geralmente, sabe o que acontece, William? Eu já ouvi isso de gente. Eu já exerci um cargo público aqui. Eu sei. Eu enfrentei o cão do inferno e vim embora. Saí desse bolo. Mas veja o que acontece. Quando você fala isso, não, eu não vou aceitar. Rapaz, tenha calma, não é bem assim não. Você sabe como é política, né? Você tem que ter um jogo de cintura, cuidado, que as pessoas não vão deixar, entendeu? Então, meu amigo, vamos pra frente, tá? Agora são 7:28. Nós vamos concluindo o Jornal da Manhã da PAN de hoje, porque os nossos ouvintes mandaram muito WhatsApp para cá, mas não vai dar para ler todos. Eu vou só ler mais dois últimos aqui. Ó, tudo que a prefeitura faz, ele deixa o rastro de mal feito. Aquela intervenção na Hermes Fontes, ali na Tarantela, até hoje a calçada não foi concluída. É verdade, eu passo todos os dias ali. Outro ouvinte. Rosal, o problema é que o presidente está sem coragem de levar exatamente o enfrentamento ao Congresso. Mas ele também não pode enfrentar o Congresso, ele tem que dialogar. Bom dia, Rosal. Alguns comentários. Como é? Deixa eu apagou aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, para encerrar. Bom dia. Aí ele está dizendo aqui o que diz o senador Valadares, chegou a dizer: política é coisa do diabo. Não, não é do diabo, não. Política é coisa do bem comum. O problema são eles exercerem isso. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã, se Deus quiser, vamos ver se o Paulo chega, porque o avião para vir de Fortaleza para cá, o turismozinho bom.
É o pinga-pinga, né?
É um pinga-pinga.
Quanto ao que você falou aí, Rosalvo, enquanto houver interesse próprio, em primeiro lugar, nunca vai ter política séria nesse país, tá bom?
Muito bem.
Sem interesses próprios. Tem interesse, tem que ser para a população. Agora, não vejo isso partindo de ninguém, ou pelo menos da maioria, infelizmente.
Você tem razão. A gente quer abraçar a todos vocês que nos acompanharam. O nosso comentarista Lomes está indo a São Paulo para o evento tecnológico. Muito bom ali, viu? Eu gostaria de estar lá. Lançamento de novas tecnologias para o rádio e TV. E claro que o Lomes vai lá para ficar cada vez mais aperfeiçoado para que o Grupo Lomes de Comunicação leve o melhor para você. Tenham todos um bom dia, uma boa semana que está começando agora. E amanhã a gente volta às 7 horas. Bom dia.